Câmara é notícia.
Bom dia para você. Hoje é segunda-feira, 24 de abril de 2023. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Relator do novo arcabouço fiscal se diz independente e reforça a prioridade da proposta. Câmara homenageia o aniversário de Brasília em sessão solene. Conheça um pouco da história que a Câmara divide com esses 63 anos de Brasília. Ministério da Saúde defende uma taxação maior de alimentos ultraprocessados na reforma tributária. Câmara homenageia o aniversário de Brasília em sessão solene, com a presença da vice-governadora Celina Leão. A repórter Maria Suzana Pereira acompanhou.
Inaugurada em 21 de abril de 1960, Brasília é considerada há 36 anos pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, Patrimônio Cultural e Histórico da Humanidade. A capital federal foi projetada pelo urbanista Lúcio Costa e por um grupo de arquitetos liderado por Oscar Niemeyer. Sede dos três poderes, Brasília completa 63 anos em 2023, com a responsabilidade de centro da democracia do país e lugar de miscigenação da população brasileira, segundo a vice-governadora do Distrito Federal, Celina Leão. Ela participou de sessão em homenagem à capital, realizada na Câmara dos Deputados.
Essa cidade é uma cidade que acolhe, que agrega. É a cidade do nordestino, mas é a cidade do gaúcho, é a cidade do mineiro, é a cidade do goiano, do sulista, é a cidade de todos.
Uma das autoras do pedido da sessão solene na Câmara, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, também reforçou o papel da capital como polo de união de todos os brasileiros.
Desejar que Brasília seja cada vez mais uma terra de liberdade, uma terra de democracia, uma terra de solidariedade, uma terra em que a gente possa conviver como já convivemos com pessoas de todos os locais desse país. Aqui a gente não se estranha, aqui nós convivemos juntos e embolados. Aqui não há divisão entre nós, não há separação.
Para o brasiliense deputado Fred Linhares, do Republicanos do Distrito Federal, o aniversário da cidade é um momento de celebração de conquistas e de reflexão sobre os desafios futuros.
Celebramos hoje essa data, celebramos a todos que fizeram e fazem história. Celebramos Brasília, celebramos aí o povo que tem esperança de um Brasil melhor. Brasília é isso. Hoje é um dia repleto de comemorações, homenagens e muita alegria, pois estamos aqui celebrando essa cidade incrível que temos aí o privilégio de chamar de lá.
Em texto lido pela deputada Bia Kicis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, lembrou das ideias que originaram a transferência da capital brasileira para a região centro-oeste do país e ressaltou a importância dos trabalhadores que construíram a cidade, em sua maioria nordestinos, os chamados candangos. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Municípios poderão mudar regras de consórcios públicos por maioria, com proposta aprovada pela Câmara. E a repórter Paula Bittar acompanhou a votação.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou um projeto que permite aos consórcios públicos mudarem seus contratos com a concordância da maioria dos entes participantes. Pelo texto, para alterar o contrato de um consórcio público formado por 5 municípios, por exemplo, basta que 3 deles aprovem leis promovendo a alteração. O projeto flexibiliza a regra atual, pela qual é necessário o consentimento de todos os participantes do consórcio, tanto para alterar quanto para extinguir o contrato. O texto foi defendido pelo relator, deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco.
Isso gera um dinamismo maior, isso dá condições ao consórcio poder trabalhar, ter mais serviços prestados para atender a sociedade brasileira.
O projeto que permite aos consórcios públicos mudarem seus contratos com a concordância da maioria dos entes participantes poderá seguir para a sanção presidencial, a menos que haja recurso para votação antes pelo plenário. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Relator do novo arcabouço fiscal se diz independente e reforça prioridade para a votação da proposta. A repórter Emanuele Brasil acompanhou a entrevista.
O relator do projeto de lei complementar que institui o novo regime fiscal, deputado Cláudio Cajado, do PP da Bahia, se definiu como um deputado independente de vinculações políticas e reforçou o compromisso de aprovar a proposta até o dia 10 de maio.
Nem eu, nem o meu partido são de oposição. Nós somos independentes. E quem me conhece sabe, eu estou aqui no 8º mandato consecutivo como deputado federal, já fui prefeito, presidente de Câmara, vereador. Nunca atuei na minha vida parlamentar ou na minha vida pública contra o país ou contra qualquer postura, seja apoiando ou não aquele projeto, que venha de encontro aos interesses do país e do povo brasileiro. Então, eu penso que a minha posição política é de absoluta neutralidade em relação à relatoria que iremos apresentar.
Ele participou de entrevista coletiva sobre a proposta do governo federal que vai substituir o regime de teto de gastos, que limita o crescimento das despesas pela inflação do ano anterior. Cláudio Cajado disse que se houver alterações, será para melhorar o texto.
Estou aberto para poder ouvir todas as opiniões, sugestões. Obviamente que o projeto pode ser, com vários membros do parlamento, apresentado emendas, sugestões. Nós não estamos aqui fechados para nenhum tipo de observação e proposta que venha a robustecer, a melhorar o projeto. Eu penso que a Câmara dos Deputados tem dado demonstrações de maturidade, de equilíbrio, e eu não tenho dúvida que se tivermos de alterá-lo, essa alteração será para melhor.
Cajado apontou duas premissas principais da proposta: o superávit primário e a contenção de despesas. Para ele, o objetivo final do texto é o equilíbrio das contas. Nesse ponto, o relator reconheceu que o texto do governo traz parâmetros mais contemporâneos ao tratar o ajuste fiscal pelo lado da receita.
Limitar o gasto público apenas no teto, você tem problemas como ocorreu na pandemia. Você teve que excepcionalizar o teto. Você tem outras questões que, no momento, eles são necessários de serem levados em consideração. Então, teve que se fazer algumas excepcionalidades. Como também, você tem momentos que você tem que ter políticas governamentais anticíclicas. E isso está contido no projeto.
As políticas anticíclicas, às quais se refere Cajado, permitem que, em anos de recessão, quando a receita diminui, ainda haja espaço para gastar. E em anos de crescimento, quando a arrecadação sobe, uma parte seja destinada para o abatimento da dívida pública. Da Rádio Câmara de Brasília, Emanuele Brasil.
Especialistas defendem que militarização não resolve problema de violência nas escolas, com exemplos de outros países. A repórter Maria Neves acompanhou o debate com deputados.
Para os participantes de debate sobre aumento dos atos de violência nas escolas, medidas como a instalação de detectores de metal e a presença de segurança armada nas instituições de ensino não resolvem o problema. Pelo contrário, podem estimular esse tipo de ataque. O professor de educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, foi enfático ao afirmar que a melhor prevenção é que o ambiente escolar seja democrático e saudável. O especialista, que foi um dos coordenadores do Grupo de Trabalho de Educação do Gabinete de Transição do novo governo, ressaltou existir inclusive uma tese chamada Teoria da Janela Quebrada, que demonstra a correlação entre ambientes degradados e aumento da violência. Colega de Cara do Grupo de Transição para o Novo Governo, a professora da Faculdade de Educação da Universidade de Brasília, Catarina de Almeida, sustenta que a experiência dos Estados Unidos deixa claro que transformar a escola em prisão não é uma boa ideia. A professora relata que desde 1989, algumas instituições de ensino norte-americanas contam com segurança armada. Hoje, segundo afirma, especialistas clamam por sua retirada, porque os ataques até aumentaram.
Os Estados Unidos, eles computam, inclusive, ataques, inclusive, no caminho da escola, no ônibus escolar ou em atividades esportivas, culturais, diretamente organizada ou que as escolas estejam envolvidas. Então, a inserção nas escolas de artefatos de segurança, tais como os catracas, né, ou detector de metal, segurança armada, não vai enfrentar o impacto do extremismo de direita nos jovens. Né? Pelo contrário, esses jovens, eles querem confronto. Né?
Um dos autores do pedido para a realização da audiência pública, o deputado pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, também rejeita a militarização de instituições de ensino. O deputado ressalta que duas escolas que sofreram ataques com maior número de mortos nos Estados Unidos contavam com policiais. Assim como os demais debatedores, pastor Henrique Vieira defende que as forças de segurança devem focar principalmente em inteligência, uma vez que os ataques são organizados pela internet. Ações como rondas nos arredores das escolas também podem ser efetivos, mas a solução para a violência depende de mudanças culturais, defende o deputado.
Precisamos enfrentar no cerne do problema, porque existem violências que estão no campo do imponderável, a ação de um indivíduo. Mas o que nós estamos percebendo é uma tendência. Daí não dá para se explicar apenas por ações individuais. Tem uma cultura instaurada que estimula esse tipo de comportamento, que é uma cultura de ódio, que é uma cultura de preconceito, que é uma cultura de discriminação. Tem a ver com racismo, com misoginia, tem a ver, inclusive, com aversão à escola. Então, nós precisamos de ações interdisciplinares que possam enfrentar a cultura do ódio e do extremismo e valorizar a escola como um espaço de diversidade.
Para a presidente da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, Josevanda Franco, soluções como a militarização não funcionam porque a violência nas escolas reflete o que acontece na sociedade. Na opinião da especialista, esses ataques decorrem do fracasso de modelos democráticos em que grupos extremistas cooptam adolescentes com terríveis problemas psicológicos. A deputada Ana Paula Lima, do PT catarinense, que também pediu a audiência, advoga que o aumento da violência nas escolas reflete o ambiente político vigente no Brasil nos últimos anos.
Mas o que a gente vai esperar dos últimos anos, onde tivemos personalidades políticas que incitavam o ódio e a violência, faziam arminha? Até hoje, parlamentares dessa casa tiram fotos com metralhadoras empunhadas, disseminando o ódio e a violência. Hoje mesmo, ali no plenário, novamente, um parlamentar usou a tribuna. Né? Nós que somos referências para a sociedade, incitando ódio. Então, é um trabalho que nós temos que fazer da reconstrução do nosso país. É a cultura da paz, a cultura do amor.
Atualmente, conforme apurou o grupo de transição, o Brasil é o segundo país do mundo com mais casos de ataques a escolas, atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2019, não havia sequer muitos estudos sobre o assunto no país, porque o problema não era frequente, de acordo com Daniel Cara. A professora da UNB, Catarina de Almeida, ressalta que o crescimento da violência acompanha o número de armas nas mãos da população. Segundo disse, a população civil brasileira já conta com um arsenal 7,5 vezes maior que aquele nas mãos das forças de segurança. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Para celebrar os 63 anos de Brasília, a Rádio Câmara conta um pouco de como a história da capital esteve ligada ao funcionamento do plenário da Câmara, cujas transformações acompanharam a evolução da democracia. A reportagem é de Cid Queiroz.
É com emoção que declaro instalados os trabalhos do Congresso Nacional em Brasília, a nova capital.
Este é o presidente do Congresso e vice-presidente da República, João Goulart, quando ele anunciou para autoridades nacionais e estrangeiras o início dos trabalhos do Congresso no dia 21 de abril de 1960. O ex-diretor da Câmara e servidor aposentado Maurício Mata lembra a importância do momento.
A inauguração de Brasília estava vinculada à conclusão do Congresso Nacional para que houvesse sessões, sobretudo o plenário da Câmara dos Deputados.
Maurício Mata explica que, desde a inauguração de Brasília, há 63 anos, o Congresso compôs uma parte importante da história da capital.
Esse plenário foi concluído, o restante da obra não estava pronto, mas Brasília foi inaugurada com ele. E ele passou por umas evoluções muito importantes ao longo da nossa história e, sobretudo, ao longo da nossa história democrática.
Seja na campanha das diretas já, nas posses de presidentes ou em outras manifestações populares, o Congresso foi palco privilegiado de momentos marcantes da história da capital. Registros cuidadosamente guardados e colocados à disposição do público pelo Centro de Documentação da Câmara dos Deputados, como explica o chefe da Coordenação de Arquivos, Marcelo da Fontoura.
A presidência da Câmara, nos anos 72, 73, 74, produziu uma série de filmes mudos, 16mm, de 5 minutos, que era para difusão das ações da presidência. E esses filmes ficaram no arquivo durante todo esse tempo, e a gente sempre com o intuito de telecinar esses filmes para que a gente pudesse divulgar. Conseguimos, enfim, trazer a disponibilização de todo mundo esses vídeos como esse que a gente está vendo aqui. É um dos vídeos da inauguração do plenário em 72.
Aquela foi a segunda inauguração do plenário da Câmara. Maurício Mata explica que, depois da inauguração, o plenário da Câmara sofreu várias modificações adotadas para adaptar o espaço aos novos tempos.
Na inauguração, nós tínhamos aquela mesa onde fica o presidente, ela ficava a 1,70m de altura. Portanto, o presidente e os membros dessa mesa ficavam muito distantes, ficavam muito altos. Em 1972, isso foi modificado. Por quê? Porque houve um acréscimo na quantidade de deputados. Então, nós tivemos que aumentar a quantidade de lugares dentro do plenário e, para isso, teve que mexer um pouquinho naquela posição da mesa. E ela passou de 1,70m a 1,50m, ou seja, o rei se aproxima um pouco mais dos seus súditos, não é verdade?
Maurício também lembra das reformas feitas no plenário para que as deputadas da Constituinte pudessem ter um banheiro feminino e outras mudanças realizadas anos depois para ampliar a acessibilidade no local.
E aí, finalmente, vem a nova modificação que foi feita por uma questão de acessibilidade. Nós tínhamos vários deputados com dificuldade de acessibilidade. Então, em 2013, nós fizemos uma nova intervenção aqui e ele finalmente ficou com 1,20m de altura. O plenário da Câmara não tinha sanitário feminino. E somente em 1986, antes da Constituinte, esse sanitário foi feito. E as mulheres, então, puderam, as parlamentares puderam, ter esse conforto de ter isso aqui perto. Então, o nosso plenário, o nosso Congresso, foi evoluindo com a evolução do processo democrático no país. E hoje a gente tem um plenário que é ímpar.
E não é só o plenário que refletiu os ventos de mais inclusão e democracia no parlamento brasileiro. No Salão Verde, espaço que dá acesso ao plenário e abriga várias obras de arte do Palácio do Congresso, o cidadão tem também a oportunidade de participar mais de perto das principais decisões do seu país, como explica Maurício.
Se nós olharmos como era no Rio de Janeiro, no Palácio Tiradentes, você tinha o café dentro do plenário, que tem até um apelido de Furna da Onça, porque lá só entravam os parlamentares e os jornalistas. Aqui, Niemeyer inovou. Ele colocou o café no Salão Verde, que é a grande praça de encontro. É a praça do encontro do povo que vem se manifestar, que entra aqui, um grupo, para discutir com os deputados, e o café, que é onde se conversa, se toma um café, se toma uma água, e essa conversa flui de uma forma mais democrática. Em poucos plenários no mundo, eu não conheço nenhum, mas pode ser que haja, existe uma condição como essa.
Qualquer cidadão pode participar das audiências públicas realizadas na Câmara, no limite da capacidade dos plenários, ou mesmo visitar o parlamentar do seu estado no gabinete, bastando para isso se apresentar nas portarias dos anexos da Câmara em Brasília e se identificar. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
O Ministério da Saúde defende uma taxação maior de alimentos ultraprocessados na reforma tributária, atualmente em estudo na Câmara. A repórter Silvia Bunhato tem as informações.
Integrantes do Ministério da Saúde defenderam na Comissão de Saúde da Câmara uma taxação maior de produtos nocivos à saúde, como cigarros, álcool e alimentos ultraprocessados. Eles afirmaram que em 2022, os preços dos alimentos ultraprocessados e das bebidas açucaradas passaram a ser menores que os da comida de verdade, o que incentiva o consumo. Na reforma tributária em estudo na Câmara, a ideia é substituir 5 impostos sobre consumo, IPI, PIS, COFINS, ICMS estadual e ISS municipal, por um imposto sobre bens e serviços, mas também seria criado um imposto seletivo para sobretaxar produtos nocivos à saúde e ao meio ambiente. O objetivo não é arrecadar, mas inibir o consumo. Hoje, o IPI e o ICMS buscam fazer esse papel, mas os técnicos citaram algumas distorções. Segundo Paula Jones, diretora da ACT Promoção da Saúde, em São Paulo, a salsicha tem a mesma tributação do arroz e do feijão. No caso do IPI, ele é isento hoje para produtos como macarrão instantâneo, nuggets e néctar de frutas. Outra distorção é o fato de que o suco de uva orgânico paga mais impostos que o néctar de uva. A deputada Ana Pimentel, do PT de Minas Gerais, diz que é preciso informar a população sobre os riscos de certos hábitos de consumo.
Isso acontece nas festas de família, nas festas escolares, onde as crianças estão se articulando nos momentos mais felizes. Cabe a nós um desafio que é muitas das vezes um desafio duro, que é falar que esse tipo de sociabilidade, que ela não é produzida pela própria população, mas ela é produzida por indústrias que comercializam de maneira barata, como nós sabemos, produtos que são nocivos à saúde.
Letícia Cardoso, da Secretaria de Vigilância em Saúde e Ambiente do Ministério da Saúde, diz que os alimentos ultraprocessados, álcool e tabaco estão ligados a doenças não transmissíveis, como câncer, diabetes e cardiopatias. Segundo ela, o consumo de álcool vem aumentando entre mulheres e jovens. No caso do tabaco, houve uma redução até 2020 e depois o consumo parou de cair. Letícia afirmou ainda que são 161 mil mortes por ano associadas ao tabagismo.
Essas mortes, elas vêm caindo ao longo do tempo, entretanto, elas vêm caindo não porque a gente vem reduzindo os seus fatores de risco, mas sim porque a gente vem implementando tecnologias para aumentar a sobrevida dessas pessoas.
Ana Paula Teixeira, do Instituto Nacional do Câncer, explicou que os preços dos cigarros estão estagnados desde 2016, o que é preocupante. Um aumento seria necessário, principalmente, para evitar a iniciação de jovens no hábito de fumar. Já a Luciana Maia, também do INCA, ressaltou a descoberta de quase 500 mil novos casos de câncer por ano. Segundo ela, o excesso de peso está associado a 15 tipos de câncer, sendo que 30% da obesidade é atribuído ao consumo de ultraprocessados. O deputado Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, que pediu a audiência, diz que vai negociar com o grupo de trabalho da reforma tributária a formatação do novo imposto seletivo. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
A medida provisória do Bolsa Família deve ser votada pela comissão mista sobre o assunto no dia 3 de maio. Antes, os integrantes do grupo devem ouvir representantes do governo e da sociedade civil. Quem informa é a repórter Lara Raj.
A comissão mista responsável pela análise da medida provisória que recriou o programa Bolsa Família aprovou o plano de trabalho prevendo a apresentação e votação do parecer do relator para o dia 3 de maio. Foi designado como relator o deputado Dr. Francisco, do PT do Piauí, que vai analisar as 257 emendas apresentadas à MP. O relator propôs duas audiências públicas, uma no dia 25 de abril, com representantes da sociedade civil, como do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional e do Conselho Federal de Assistência Social, e uma no dia 2 de maio, com representantes dos Ministérios do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, do Planejamento e Orçamento, da Fazenda e da Casa Civil. A medida estabelece o valor mínimo de R$ 600 para as famílias cadastradas no Bolsa Família, mais R$ 150 por criança de até 6 anos e R$ 50 por dependente entre 7 e 18 anos ou gestante. São elegíveis famílias com renda de até R$ 218 por pessoa. Dr. Francisco lembrou que o programa que substitui o Auxílio Brasil exige dos beneficiários comprovação de frequência escolar, caderneta de vacinação atualizada, acompanhamento de pré-natal das gestantes e acompanhamento nutricional de crianças.
Nesse sentido, a medida retoma duas premissas importantes: o Bolsa Família Original, lançado no primeiro governo Lula, o pagamento de valores variáveis, dependendo do número de moradores do domicílio, e cobranças de contrapartida.
O deputado Danilo Forte, do União do Ceará, por sua vez, pediu que fosse incorporada ao debate sobre o Bolsa Família propostas para retomar a geração de empregos, que, segundo ele, é a melhor política social. Ele destacou que em 13 estados da federação, hoje há mais gente cadastrada no Bolsa Família do que trabalhando de carteira assinada. A deputada Giovânia de Sá, do PSDB de Santa Catarina, disse que é preciso debater, junto com a medida, as portas de saída do programa para os beneficiários do Bolsa Família.
Que realmente a gente encontre a independência, que essas famílias tenham suas autonomias e que realmente não vivam de um salário tão pequeno como é o do Bolsa Famílias. Entendemos a necessidade de tratar as famílias vulneráveis e que precisam sim de um suporte.
O vice-presidente da comissão, deputado Dorinaldo Malafaia, do PDT do Amapá, argumentou por sua vez que é preciso pressa na análise e aprovação da medida, afirmando que quem tem fome tem pressa. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raj.
A lei que estabelece a Semana Nacional do Uso Consciente da Água foi sancionada. A repórter Maria Suzana Pereira tem mais detalhes.
Foi sancionada a lei que estabelece a Semana Nacional do Uso Consciente da Água, que será celebrada anualmente durante a Semana do Dia Mundial da Água, comemorada em 22 de março. Para o relator da proposta na Câmara, deputado Bandeira de Melo, do PSB do Rio de Janeiro, a medida irá ajudar a conscientizar a população brasileira sobre o uso racional da água.
A instituição da Semana Nacional do Uso Consciente da Água é medida relevantíssima e premente diante dos alertas de que o Brasil já se encontra em situação de crise hídrica. Entre março e maio de 2021, registrou-se no Centro-Sul, região mais populosa do país, uma redução de 267 quilômetros cúbicos no volume total de água existente em rios, lagos, solo e aquíferos em relação à média dos últimos 20 anos.
A legislação prevê que no decorrer da semana devem ser feitas palestras, debates, seminários, além de outros eventos e atividades focadas na importância do uso consciente da água. A deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, destacou que a água é um recurso natural e não pode ser privatizada. Para a parlamentar, o Brasil tem um papel fundamental para aumentar a preservação da água no planeta.
Os mananciais de água potável e de água doce precisam ser protegidos. Toda a dimensão ambiental, a questão climática, o manejo das lavouras, o uso de agrotóxicos, todo esse modelo de exploração também da natureza acaba prejudicando enormemente a água para o consumo humano. Trabalhar o manejo de ecossistemas, protegendo as nascentes e garantindo, inclusive, que o saneamento, o acesso à água potável sejam percebidos e assegurados como direito humano.
O Dia Mundial da Água foi criado pela Organização das Nações Unidas em 1993 para divulgar maneiras de melhorar a utilização da água e alertar a população sobre a proteção dos recursos naturais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Suzana Pereira.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães. Trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Ana Raquel Macedo. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999789080. Boa semana para nós, boa segunda, até amanhã.
Câmara é notícia.